Boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores, vereadora, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas. Também quero cumprimentar a esposa do senhor Adair, vereador Adair, que está aqui presente, funcionários dessa casa. 27 de abril de 2020, sessão ordinária número 12. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Laurentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benig.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Matzke.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 91, versículo 1 a 3, que passo a fazer a leitura. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: O Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Convido para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Zenidalva Corona Majesc, do jovem Paulo Roberto Bart e do Cleidson Schwantz, todos ocorridos no último final de semana. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 11, realizada no dia 22 de abril de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 8 de abril de 2020. Mensagem número 014/2020. Encaminha projeto de lei complementar número 014/2020, que consolida a legislação municipal, que cria, amplia, quantifica e extingue cargos de provimento efetivo e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei complementar, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo efetuar a consolidação da legislação municipal que cria, amplia, quantifica e extingue cargos de provimento efetivo, ajustando os quantitativos dos cargos e regulamentando as atribuições. Carga horária que as exigências mínimas de formação profissional para os cargos públicos municipais de provimento efetivo. Senhores vereadores, além de consolidar a legislação municipal, o presente projeto ainda faz alterações no quantitativo de cargos, criando alguns cargos e extinguindo outros. Tudo para melhor desenvolver as atividades administrativas do município, dando maior fluidez ao desenvolvimento dos trabalhos por parte do Executivo Municipal. Trata-se de mais uma etapa do processo de administração, vem traçando para organizar seus quadros funcionais, onde já tivemos aprovada a reforma da estrutura administrativa e as adequações do plano de cargos e salários. Tudo com o objetivo de otimizar a prestação de serviços públicos no município de Santa Maria de Jetibá, sendo, na prática, um importante legado ao futuro do município. Ressalta-se que o Executivo teve o cuidado de elaborar o presente projeto de lei de forma que, mesmo com as mudanças propostas, não houve aumento de gastos, ou seja, à medida que foram criados cargos hoje necessários, outros foram extintos, isto é, houve ajustes na estrutura sem aumento de despesas aos cofres públicos, mas sim uma redução de R$ 167.131,67 mensais, caso todos os cargos estejam ocupados. Em outras palavras, os novos cargos criados pelo presente projeto de lei geram um impacto mensal de R$ 93.276,62 e os cargos extintos representam uma redução mensal de R$ 260.408,29, com um saldo positivo, ou seja, de redução de R$ 167.131,67 mensais, caso todos os cargos estejam ocupados. Certamente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei aqui apresentado tem como objetivo melhorar, adequar a quantidade de cargos de provimento efetivo para atender aos desafios impostos à administração municipal, tudo com a finalidade de prestar aos munícipes um serviço público responsável e de qualidade, com melhor aplicação de recursos financeiros do município. Solicitamos, por fim, que seja o incluso projeto de lei tramitado em regime de urgência, como autoriza o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Nossas cordiais saudações aos nobres vereadores e à nossa nobre vereadora. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame o parecer. Oradores no pequeno expediente, não temos nenhum. Temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Boa noite, presidente, os demais vereadores, aos funcionários aqui presentes, a esposa do Adair, hoje fazendo presente aqui na Câmara. O que me traz aqui, eu queria até conversar com a secretária de Saúde sobre isso hoje, sobre a equipe dela que trabalha nessa epidemia do coronavírus, para ela se organizar mais. E quando tem um caso confirmado aqui em Santa Maria, ou tem uma pessoa que é suspeita, tem todos os sintomas, acho que ela tem que mandar a equipe dela orientar, ir logo na casa dessa família, ou ligar, orientar, isolar essa família. Porque eu tive várias reclamações esses dias, depois ela conseguiu resolver, mas é a mesma coisa, eu quero pedir ela para dar mais atenção aos motoristas e ambulâncias nossos da prefeitura. Que eu vejo que os motoristas do SAMU, aqueles outros que trabalham nessas ambulâncias maiores, eles têm todos as roupas adequadas, enquanto nossos motoristas da prefeitura que trabalham nas ambulâncias do interior e daqui de dentro são poucos assistidos. Eles têm que ter aquela roupa descartável, que é praticamente, acho que é feito tipo um TNT. Isso é uma coisa barata, eu acho que as secretarias têm recurso para isso. E fornecer máscara, álcool em gel. E principalmente uma coisa que eu quero pedir a ela, que ela olhe com carinho, que os motoristas, eles não têm lugar para lavar a ambulância quando eles voltam de Vitória com o paciente. Aí, quando acaba o plantão ou voltam, eles têm que limpar as ambulâncias, e eles não têm local. Que os funcionários lá em cima, no pátio, onde eles guardam as ambulâncias, eles não deixam lavar por dentro, por questão de infectar o lugar lá, e eles também não estão errados. Mas eu quero que a secretária, junto com o prefeito, arruma ou aluga algum lugar onde eles podem lavar e desinfectar as ambulâncias. Então, até agora, eles estão fazendo, não sabem nem o que fazer com essas ambulâncias. Quando eles entregam a ambulância para o outro motorista, a primeira coisa que eles exigem, você limpou a ambulância por dentro, está desinfectado, eu posso usar ele. Então, eu quero que a secretária dê mais atenção aos nossos funcionários. E também tem uma questão aí que uma turma de motoristas que não trabalha na área de saúde, mas também trabalha para o plantão, recebe o dia extra quando é um feriado nacional. Isso é por lei. E os motoristas e ambulantes não recebem. A secretária, junto com César, alega que isso é ilegal, não pode. Mas se essa lei é para uma categoria, por que para outra, que trabalham na mesma prefeitura, por que essa lei é diferente para uma turma de motoristas e para outros eles pagam? Então, eu conversei com o prefeito sobre isso, eu quero falar com o César e com a secretária de saúde. Eu não quero voltar a falar sobre isso com o prefeito, até semana que vem eu quero que elas resolvem isso. Porque semana que vem eu vou conversar com o prefeito, eu vou tomar meus providências se eles não resolverem. Eu não estou pedindo para tirar de ninguém, eu estou pedindo para pagar também dos funcionários que mais trabalham dentro dessa prefeitura, são nossos motoristas que trabalham a noite toda, quando chega de manhã cedo, não tem lugar para limpar a ambulância, e quando os outros recebem o dia extra, eles não têm direito de receber. Então, eu acho que é falta de atenção, é falta até de respeito com nossos funcionários de ambulância. Então, eu quero deixar isso para a secretária, junto com César e prefeito, que resolvem isso até semana que vem. Eu quero uma resposta disso aí. Muito obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Eumar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os funcionários que se encontram aqui nessa Casa de Leis, a esposa do Adair, que está acompanhando o Adair hoje, e os internautas e os ouvintes da Rádio Pomerana. Como o Joel já falou, como eu tinha me escrito, não pedi a palavra, mas também, como a gente aprovou semana passada, até o projeto de lei aqui para poder ajudar a Secretaria de Saúde a até comprar equipamentos, EPIs, para os nossos funcionários. Então, assim, esse projeto de lei veio, né, de urgência, e a gente também o atendeu, e a gente votou no mesmo dia. Então, a gente também queria aproveitar agora e pedir para a Secretaria de Saúde usar esse dinheiro e comprar, porque se nós estamos em estado de calamidade e pandemias, a gente não precisa seguir as leis. A gente pode comprar isso com uma compra direta. Né? Então, eu sei que é muito difícil de encontrar, mas a gente tem costureiras aqui em Santa Maria, que poderiam, de repente, estar costurando esses IPIs, né? Se não achar, mas a gente tem que tomar as providências, a gente não pode estar deixando os motoristas do jeito que o Joel falou, sem proteção. E a questão de lavar é o mesmo. Não é só lavar quando ele vai entregar o plantão. Ele vai ter que fazer a higienização todas as vezes que ele levar um paciente para Vitória. Porque ele pode levar alguém que seja suspeita, né, pelo COVID, e aí depois ele pode levar um acidentado. Né? Então, essa higienização vai ter que ser feita toda vez quando ele levar um paciente. Então, isso aí tem que ser olhado com carinho, sim. Urgente. E eu também, assim, quando eu estava na Secretaria de Saúde, eu até, né, tinha montado um pequeno plano da gente montar aqui em Santa Maria de Jetibá uma central de ambulância. Porque, assim, agora que a gente está nessa pandemia, a gente vê quanto que era necessário a gente tivesse essa central de ambulância. Porque eu acho que não é certo o que está acontecendo, porque os motoristas, eles pegam o plantão, vão trabalhar e depois eles vão para casa. Eles podem estar levando esse vírus para casa deles. Porque se eles pegam o plantão, eles têm que ficar, né, eles tinham que ter um lugar para eles dormir, para eles ficar. Eu sei que isso não é possível agora implantar, mas os motoristas, eles precisam tomar muito cuidado quando eles estão de plantão e quando eles vão de noite para a casa deles, eles vão dormir e aí eles vão trocar de roupa, tomar banho. E aí, às vezes, até que ele vai, acorda e depois ele volta a pegar o plantão de novo, isso toma o tempo.
Permite a parte, vereadora. Só lembrar, já que você tocou nesse assunto, eu até tinha esquecido isso, tem motorista que quando volta de plantão lá para as 10, 11, 12 horas, sabe onde que ele dorme o resto da noite, se não tiver mais outra corrida? Dentro da ambulância, coitado. Ele é um ser humano, eu briguei muito por isso, na época do ex-prefeito Eduardo Stuck, quando ele era prefeito, eu briguei para fazer um quarto lá em Rio Posmoso, até hoje não foi feito esse quarto. Eu acho que o motorista de ambulância é o funcionário que menos está sendo assistido pela secretária e por nossos municípios. Então, eu acho que nós temos que tomar os providências, são as pessoas que estão à frente, têm contato com todo tipo de pessoas doentes, e eles não têm um chuveiro, quando eles voltam de Vitória, trocar de roupa, eles têm que ficar com essa. Aí, aquilo que você falou, aí muitas vezes esse funcionário vai embora para casa e pode levar. Então, ele tinha que trocar de roupa onde? Eles tinham que ter um lugar onde eles tiram a roupa e volta para casa limpa. Então, eu acho que eles têm que ter, nós temos que assistir um pouquinho mais. Se você conversar com os motoristas, dá vontade de chorar como que eles trabalham. Obrigado pela parte.
Então, Selena, por isso que eu falei que tem que implantar uma central de ambulância, porque não para eles ter um lugar para dormir, e aí, sem ser uma coisa legal, bem formado, entendeu? Assim, com a equipe toda, quem está de plantão, uma pessoa para atender os telefones, quem que vai pegar esse, quem vai pegar o próximo, né, que precisa ser encaminhado. Então, assim, isso é uma coisa que ia funcionar muito bem, já tem em alguns municípios que isso tem. Então, acho que aqui dentro de Santa Maria, a gente não pode continuar com essas ambulâncias do jeito que está. Porque Rio Posmoso dá para construir, dá, mas até hoje não foi construído. Então, os motoristas, eu sei que tem, eles, né, pegam um plantão e vão para casa, e assim também temos mais. Eu acho que o único lugar que tem um quarto para os motoristas é lá em Caramuru e lá em Garrafão. Nos outros postos, e os outros motoristas não têm um lugar para poder repousar e ficar quando eles não estão trabalhando. E assim, eu também queria deixar assim minhas condolências, né? Infelizmente, a gente a família do Majesc e a família do Corona. Infelizmente, a gente teve uma perda, né, em nosso município, que todos nós, com certeza, a gente não queria que isso acontecesse, né? Então, a gente só tem assim, a orar por essa família e pedir a Deus que daqui em diante, né, como aconteceu um caso, eu acho que todas as pessoas sabem que isso realmente é perigoso. Porque ela era uma pessoa com 52 anos, saudável, não tinha tanta comorbidade, só uma hipertensão leve. Então, quando isso pega, às vezes pega para valer. E como que aconteceu com ela? Então, vamos continuar nos cuidando. Vamos estar usando máscaras. Eu, nesse momento, não estou usando aqui no microfone, mas eu também estou usando quando eu não estou no microfone, porque me sinto muito ruim, mas eu tenho uma distância que é pedido, né? Então, assim, eu quero pedir a todas as pessoas, né, que possam usar suas máscaras e também ter cuidado com ela. Porque se eu uso máscara e retiro ela, eu vou tocar minhas mãos nessa máscara por dentro, eu vou estar contaminando ela. Então, isso também não pode fazer. Né? Então, assim, o pessoal do interior, eu vejo que todo mundo está usando, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente usa a máscara, bota a máscara, a gente tira, a gente jamais vai poder tocar dentro da máscara que a gente vai colocar de novo na face. Então, assim, eu queria deixar, vou até falar em pomerano, porque os nossos pomeranos também estão começando a usar as máscaras no interior, e para tomar o devido cuidado. Den vou aqui, den zerra, final de semana, reva vir aine mexe, estou pleve for da coronavírus, mas reva da ala reit, o vichalos den ala upassa, vichala os ala dentro da obus gizirt trepe da máscara, ao vi muito o passa vem vi os tat up moca dao, vi muito os tat up moca, o vem vi dat af moca dao, den muito vi dat ura glig out vacha, ura vem vi dat up moca dao os ob gizirt, den dera vi ni dat ina Rina Fota, vou vir da Vera Trank Mocadal, né? Vi muito zei o passo. Biestalis, vem vi ostat up Mocadal, up gizir, correndo no supermercado, köipe ostat, vat vi köipe muito, o den go vi den na hus, den dau vi osta máscara af moca, o den dau vi da ult vacha. Ni vera vom frischa, osta nemrik máscara up moca ona ult vacha. Da muito vi o que se mit o passa se isso daí do estado alas nilona da máscara o moca vem vi os ninda o passa dal da veia da tei plose os anhaca vem vi o vou anfota dal vou a mês ems da coronavírus reva dei daí reta anfota dale o den dal vi da anfota den nahe dal vi os fingen inne gezichter in de mok, in de moer, in de nes, in de oven, ja. Daar weet het ons dat in aanhaken. We moeten ons dan zee oppassen, wanneer we heen gaan, dan wanneer we geen masker ophebben, dan moeten we ook zee oppassen, wat we ons hand niet in het gezicht maken. Dan komen we naar huis, dan ons hand wassen, dan het tuig uittrekken, dan zijn we daar ook liever van. Ja, we moeten alle zee immer oppassen, dat het weer voor gaan. Dan kunnen we ons land weer alles leven zoals we immer leefd hebben. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lur.
Presidente, cumprimento a mesa diretora, os demais vereadores, cumprimento os que ainda acompanham os, aqui nessa sessão, os funcionários, a minha esposa, Marília. Bom, presidente, o que me traz aqui nessa tribuna novamente é eu quero discutir sobre a arrecadação que vem caindo drasticamente no nosso Brasil, tanto como governo federal, como estadual e municipal. Nós temos 3 reportagens aqui nos jornais, vem trazendo questionamento já sobre a arrecadação, tanto como federal, como Casa Grande vem colocando, Casa Grande admite atrasar pagamentos. Aqui tem outra reportagem, corte de comissionados e suspensão de horas extras. Prefeituras do Estado vêm adotando medidas para reduzir custos, incluindo a dispensa de servidores a retirada de benefícios. Prefeituras vão quebrar em 2 meses se não houver ajuda. Para tentar equilibrar as contas públicas num cenário de queda da receita à crise econômica devido à pandemia do novo coronavírus, prefeitos recorrem à exoneração de servidores, comissionados, redução de jornadas e suspensão de pagamentos de gratificações e auxílios como horas extras diárias e vale-transporte. Em Cachoeiro de Itamirim, a prefeitura anunciou na tarde de ontem, devido àquele dia que é reportagem, na tarde naquele dia, o desligamento de 1.391 professores destinados temporariamente a 146 estagiários que atuavam em diversas funções na Secretaria Municipal da Educação, e desligamento de contratos vai permitir uma economia de cerca de 2,5 milhões ao município. E assim, presidente, a arrecadação vai cair no nosso município também, já caiu muito, devido ainda, graças a Deus, que nosso colono e nossas granjas, eles vêm trabalhando todo dia. Nosso colono, ele trabalha dia e noite, de domingo ele não tem, quando ele precisa trabalhar, ele trabalha. Mas vai ter que ajustar as contas também. Em Santa Maria vai vir um aperto também, assim como todos os municípios. Aí eu só peço que não só abaixe o salário dos servidores, mas também eu quero que abaixe o salário de gente política, do vice-prefeito, os cargos comissionados, as gratificações, que tire de tudo, todos, um pouquinho. Não só de uma classe, assim como o Vanzetti está reduzindo metade dos salários dos professores, mas eu coloquei, estão certo, estão parados, mas tire de todo mundo um pouquinho. Eu acho que nós vamos sofrer ainda mais se essa temperatura, o inverno chegar, essa doença, ela vai se proliferar mais, ela vai se espalhar mais e vai ficar mais ajustada as contas e vai ser difícil depois de conseguir fechar as contas, de conseguir honrar os compromissos. Presidente, essa era a minha fala sobre isso. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente, mas então, o vice-presidente, e o secretário, e os colegas vereadores, e vereadora, e aos funcionários aqui da Câmara, e aos ouvintes da Rádio Pomeranas, internautas. Presidente, o que me traz aqui na tribuna... eu quero pedir que eu passar para o prefeito o que está acontecendo com as nossas estradas. As nossas estradas estão muito buracadas, muito ruim. Aquelas regiões do interior que eu moro ali, eu sou cobrado todo dia das estradas. E ainda agora aconteceu isso aí, quem recebeu aquela cesta básica está feliz, todo mundo queria queria receber, mas nem todo mundo não recebeu, mas eu acho que se precisasse alugar umas máquinas, poderia ter usado aquele dinheiro para alugar umas máquinas para consertar aquelas estradas. Porque aquelas estradas...
Clóvis, me permite uma parte. O prefeito já licitou os equipamentos, as patrolas. Hoje é a licitação das patrolas. E já vai vir as patrolas para ajudar a fazer o serviço das estradas. Porque eu entendo que está toda danificada as estradas. Tem muitas estradas danificadas. Tem algumas que foi feito, mas a chuva estragou mais. Agora é hora de começar a fazer... as estradas, porque é um momento que agora é época fria e chegou o momento de acertar todas as estradas do nosso colono, dos nossos agricultores. Muito obrigado pela parte.
Então, eu estive rodando bastante esse dia e as estradas estão muito danificadas e aqueles toleiros que eu fui pedindo, uns foi feito, uns foi muito mal feito. Parece que eles não sabem fazer as coisas direito, eles vão lá e fazem de um jeito que no outro dia já está quase a mesma coisa de novo. Porque aquela região ali dos Gonçalves, que sai lá no Alto Santa Maria, ali no Neo Schreder, tem um atoleiro que já tem 2 meses que eu estou cobrando aquele toleiro lá. Ainda não foi feito ontem. Eles jogaram um monte de coisa lá dentro, que para mostrar que o pessoal está se juntando, já pra, eles não precisavam.
Aí o pessoal está trabalhando na roça. Lá não tem aquele isolamento ainda não. Pelo certo, o pessoal está isolado lá. Estão trabalhando, podendo trabalhar nas roças. Estão colhendo. Lá não está acontecendo igual que na cidade ainda. O pessoal tem que fechar as portas e parar de trabalhar. Aí, como o pessoal recebeu a cesta básica, o pessoal mesmo me procurou. O Clóvis, não precisava, nós queríamos é estrada. Nós temos os nossos carros, todo dia tem que andar, e a gente está querendo é estrada, para puxar as nossas mercadorias. Então, eu quero passar os lugares que tem necessidade de fazer essa estrada. Igual aquela estrada lá, que é lá nos Gonçalves, que vai até no Alto Santa Maria. Lá no Neo Schreira já tem uma atoleira daquele tamanho. Tem que fazer. É urgente. Aí, assim, lá do Senéus, final do Senéus, passando ali nos Verdins, ali passa carreta. Toda semana, quase todo dia já. É, tem que fazer, urgente. Aquela ponte que está cedida lá, até agora, a obras também não me deu resposta ainda. O que vai ser feito? Talvez podia fazer uma outra do lado ali. Até agora também nada ainda. Já tem bastante tempo que aquela ponte está cedida. Eu queria só uma resposta. A Eliana, já tem agora, hoje eu fui lá, a prefeita já tinha ido embora, eu conversei com a Cildinha, ela está afastada. Mas então, pelo menos, ela poderia ter me respondido. Ô, Cláudio, eu estou afastado, procura tal pessoa para fazer os lugares. A Cildinha falou hoje comigo que ela está afastada. Mas ela não está me respondendo no celular. Nem, eu não tentei mais ligar, mas eu mandei mensagem para ela para aquele lugar que tinha que fazer. E ela não está me respondendo. E aquele, o Marzinho, ele me bloqueou. Eu precisava saber para quem eu vou cobrar essa estrada. Pelo amor de Deus, estou sendo cobrado todo dia. Aí eu estou vindo aqui na tribuna para cobrar os lugares onde tem que ser feito. É o único jeito de eu fazer, resolver. Então, aí tem naquela Rio Lamego ali, onde vai para o seu terreno lá, né, Anel? Você sabe? Aquela Grota dos Testes, a gente fala. Meu Deus do céu. Não tem cabimento passar naquela estrada lá quase. Você sabe disso. Você vai lá quase toda semana. Quase todo dia. Obrigado, Nelson. Então, aí, lá nos Close, onde vai lá nos Arnold Friedrich ali, foi feito um pedacinho ali, lá no Honório Campim, ele pediu, até o vereador Florentino também, foi feito um pedacinho lá, mas para dentro ficou tudo. E não está chovendo todo dia. Eles poderiam, cadê aquelas máquinas tudo? Meu Deus, não, tem máquina, se não tivesse, ou... Se tivesse pouca máquina, então aluga alguns. Eles fizeram uma coisa ali que eu tenho que falar a verdade aqui. Que o pessoal está falando que eles estão eles não precisavam daquela cesta básica, ainda mais eles precisavam mais é daquela estrada. Isso aí é que eu tenho que passar aqui hoje. Então, aí tem no Correio Simão, o Arivaldo Betzel, ele não me procurou uma vez, aí já tem 4 semanas. Toda semana, ô Clóvis, cadê as máquinas? Deve ter procurado os outros senhores vereadores também, o Florentino e o Chiang, que vocês são lá naquela região. Eu já fui procurado várias vezes, até no Face tinha aquela, a mãe do Arivaldo Reps, botou no Facebook, criticou nós vereadores lá, mas eu tenho que esclarecer aqui uma coisa, que os vereadores não têm as máquinas nas mãos. E o que eu, vereador, vou fazer? Estou bloqueado por um carregado. Eliana não me atende. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho as máquinas nas mãos. Eu queria, se eu tivesse as máquinas nas mãos, eu poderia mandar lá, vamos fazer, vamos trabalhar. Mas isso aí tem que mudar. Mas, infelizmente, eu não tenho as máquinas nas mãos. E nem pode, nem um vereador não tem direito. Isso aí está certo.
É, se me permite uma parte.
Sim.
Sobre as cestas, né, que foram entregues, para as pessoas que têm Bolsa Família só, né? Então, isso é um programa do governo federal. E se não é assim, um recurso da prefeitura, não é o prefeito que fez essa cesta básica. Isso já veio, é uma lei federal, né? É, quem tem o cadastro único, automaticamente ele já nem precisou se inscrever, ele recebeu, né, o auxílio emergencial. Então, da mesma forma, ele também foi beneficiado com essa cesta, né? Então, assim, eu sei que nós, aqui em Santa Maria de Jetibá, o pessoal que está na roça, assim, com certeza, né, do jeito que você falou, preferia talvez até a estrada, que a alimentação não estava nem faltando tanto para ele. Mas para ele passar na estrada, às vezes, é muito ruim. Concordo com você que realmente a gente tem, assim, muitas estradas ruins, mas como o Mazin já falou, e também esses dias atrás eu tive com o prefeito, ele falou que ele ia licitar né, máquinas e também junto com essas máquinas, logo assim, operador. Porque o que está acontecendo, que eu acho, né, porque eu também não consegui falar com a Eliana esses dias, porque ela realmente estava bem ruim, ela mandou um áudio para mim, ela quase nem conseguia falar, né, ela passou muito mal, né, e aí tem pessoas afastadas lá também que tem problema de saúde, comorbidade, né? Então, essas pessoas não estão trabalhando. E aí, com certeza, ela está com déficit de funcionários também lá em cima, né, na Secretaria do Interior. Aí, o prefeito, pelo menos, licitando essas máquinas, esses ordens de serviço, eu espero que agora a gente venha para o inverno, que também, quando essas máquinas vier, tem que ter umas pessoas boas aí junto para poder falar, para não deixar nada para trás. Porque, às vezes, a máquina passa e deixa aquele pedacinho para trás, e aquele pedacinho vai ficar toda a vida para trás. Então, qualquer beco, qualquer entradinha para casa, que, às vezes, é uma estrada de 500 metros, ou 100 metros, ou, né, ou 1 quilômetro até... para dar acesso a essa casa. Então, esses trechos, muitas vezes, ficam para trás. Mas vamos esperar, vamos ter confiança, né, que essas máquinas logo comecem e essas estradas melhorem. Né?
Tudo bem, Selene. Eu entendo, igual a cesta básica, todo mundo está feliz, quem recebeu. Eu não estou contra ninguém. O nome de quem saiu, ele não deixou de pegar. Porque, senão, outra pessoa ia pegar. Mas eu sei que as escolas municipais também distribuíram. Mais um lugar ainda, igual ao Rio Plantoja.
Você me permite uma parte, vereador?
Sim.
Deixa eu te falar, vereador. Eu estava esse trecho do Paulo Sumaca, até Neveraldo Conrad, até Erivaldo Betzel também me cobrou esse dia. Aí eu fui na mini-prefeitura, pedi a Madalena. Então, até o prefeito está ciente disso, o prefeito ligou para a mini-prefeitura para poder fazer esse trecho. Agora, não era... Aí até a Madalena falou que quinta ou sexta ia fazer aquele trecho, não sei por que não está fazendo aquele trecho ali. Porque lá está feia a coisa, que nem você falou, Alto Santa Maria, o pessoal está me cobrando também do Lamego ali que você está falando desses trechos. Eu não sei para onde essas máquinas estão, o que está acontecendo e por que não está fazendo esses trechos. Muito obrigado, vereador.
Então, aí a gente tem que vir aqui na tribuna, é uma grande vergonha para a gente estar fazendo isso, né? Porque eu sei que nenhum dos vereadores não tem a máquina na mão, aí a prefeitura tem os secretários encarregados aí para fazer esse tipo de trabalho. E nós somos o para-choque do prefeito. Quem é cobrado primeiro é o vereador.
Vereador
Porque
Gross,
nós estamos lá no meio do povo, a gente está lá, e eu não vou me esconder de ninguém, não.
Vereador,
eu vou
estar
lá e vou ter que ouvir.
Eu te parabenizo por sua fala. Realmente, muitos acham que o vereador tem direito à máquina na mão, tem direito de mandar a máquina, isso não é. A gente pede o serviço, se eles quiserem atender, eles atendem. Eu quero só deixar aqui, lá na minha região, Rio das Pedras, Alto Rio Triunfo, Alto Jequitibá, Rio Claro, Rio Lamego, está feia a coisa. Eu convido vossos vereadores... dá uma olhada naquela região que está feia a coisa. Não é só na sua, é quase todo o município. Está ruim, está feia a coisa. Obrigado pela parte.
Pois é, eu até tenho anotado aqui, igual eu já falei, Correque Simão, Rio Plantoge e Correque Sabina ali, onde vai Laus ali, o Helmut Laus, aquele pessoal todo lá, eu estou citando uns nomes aqui, mas não é para uma pessoa, é uma principal que passa, que tem que ser feita urgente aquelas estradas. E igual você falou, daí também fui cobrado lá do Rio das Pedras, lá do Edivaldo Botim Ranchel, fui cobrado, ele falou que tem grande, tem arrecadação ali, ele não sabe onde fica a arrecadação, que não está sendo feita a estrada. Eu já tenho 7 anos de mandato, mas eu não passei por isso ainda não. Primeira vez. Também, eu não quero só criticar, também, quando tem uma coisa boa acontecendo, a gente também tem que trazer aqui na tribuna. Quando eu venho para criticar, igual essa estrada, é uma pura verdadeira. Porque os 13 vereadores que estão aqui, estão cientes do que está acontecendo. Se alguém aqui da cidade... não quiser acreditar, quiser pegar o carro e dar uma volta lá no interior, ele está livre. Pelo menos na minha região de Alça da Maria, venha pelo menos no meu comércio ali, perto de casa ali. Como é que está buracada aquela estrada lá? Eu, vereador, tenho que ter vergonha. Eu já tenho uns buracos que precisei fechar já com resto de entulho. Mas está feia a estrada ali. Pega o carro de vocês, dá uma passada lá, como é que estão as estradas. Mas o que, que eu quero parabenizar o prefeito, é o que, que tem feito lá também, é igual aquela ponte lá de Alça da Maria, aquela uma que está cedida ainda que eu falei, está para fazer, mas aquela outra já fez um serviço, muito, um projeto muito bom, uma ponte logo de duas passagens, que está pronto, já está quase para entregar. Igual aquela empresa ganhou lá para fazer aquele asfalto, também a Calvagante, pelo menos aquele asfalto lá para Alça da Maria, se Deus quiser, vai ficar pronto ainda, em breve. E sobre aquelas iluminação que já estão tudo instalado lá, só os postes, só falta colocar as lâmpadas e ligar. Tem coisas que o prefeito faz que a gente parabenizar e agradecer que ele traz para nós, mas sobre essa estrada, eu tenho que falar a verdade. Eu quero, assim, urgente.
O vereador Clóvis, você me permite uma colocação também?
Se o presidente permitir, que eu já passei do horário.
Vereador, eu parabenizo você pela sua preocupação com as estradas. Né? Geralmente, o município todo assim, não está muito bom. Mas não estou aqui para defender e nem culpar ninguém. Mas a secretária está com dificuldade em operador de máquina. A metade está trabalhando, a metade está em casa por conta do coronavírus. Ninguém quer ir trabalhar porque com medo de pegar essa doença. Então, tem máquina até parada, porque não tem operador. Né? Por isso que está acontecendo isso. E hoje foi a licitação de algumas horas de máquina, né, que foi na prefeitura hoje. Não sei qual empresa que ganhou. Deve começar essa semana ou semana que vem para ajudar nas estradas. Isso foi o que o secretário passou para mim hoje. Viu? Obrigado pela parte.
Então, eu vou falar um pouquinho em cima disso, é igual ao meu pensamento. Por que, que o operador de máquina, ele não vai direto no serviço da casa, direto no serviço dele? Deixa as máquinas lá paradas e começa lá. Ele não precisa ir lá no cima do morro primeiro, não, para se juntar com um monte de gente, fazer clorinação. E podia ter ido lá direto na máquina do serviço dele. Porque o pessoal lá da roça também está trabalhando. Ninguém não parou ainda, não. Ninguém não parou. Aí o que, que poderia fazer esse tempo, nesse perigo, se não quiser ter contato com ninguém? Acho que todo mundo tem uma motinha em casa, o operador, não sei, talvez tenha um carro. Eu não sei a situação de cada funcionário, cada operador, não. Mas ele podia, onde ele parar as máquinas... Cada um deixa estacionar no terreiro, no outro dia pegar a máquina lá e continuar o serviço de lá. E o serviço ia render muito mais. Ele poderia começar das 8 horas até as 5 horas e patrolando. Eu quero ver agora, se ele vai alugar uma máquina, aquilo vai começar a trabalhar. Ele vai começar das 6 até as 5 de novo. Aquilo trabalha, por isso rende. Mas quando é da prefeitura, eles começam muito tarde e para 4 horas para se juntar todo mundo no carro lá. Aí sim, eles têm muito contato um com o outro. Isso não precisava. Acho que a secretária tinha que olhar isso também. Mas a gente não consegue falar com a secretária. Eu já tenho 3 semanas que eu não falo mais com ela.
Clóvis Brown, se me permite a parte?
Permito.
Vereador, eu gostaria de esclarecer um pouquinho. A gente é da região alta. A subprefeitura, eu acho, ela funciona bem. Os nossos funcionários da subprefeitura trabalham bem. Só o que está faltando lá é o encarregado. O encarregado lá, ele não ouve os vereadores. Tem um ano e meio que eu não converso com ele. Não tem conversa. Você pede as coisas, parece que ele é inimigo de vereador. Eu não sei com Vossa Excelência e com a Vossa Excelência Florentino Laus, mas eu posso falar por mim e falo perto dele. Ele não ouve vereador, ele tem raiva de vereador, e o vereador parece que é um zero à esquerda para ele. E nós que vamos na casa das pessoas pedir voto, nós fazemos compromisso, vereador Clóvis, a gente sabe disso, e o maior compromisso que pede é estrada. E Vossa Excelência está certo, plenamente certo. Só que a nossa subprefeitura, ela funciona. Nós temos equipamento, temos funcionários excelentes. O que falta é um encarregado competente. Muito obrigado pela parte.
Isso aí, Jean. Você me permite mais um pouquinho? Então, igual tem essa pandemia, todo mundo tem que colaborar. Todo mundo tem que se cuidar, igual eu tenho meu comércio lá. Não deixo muita gente entrar de vez. Eu faço a minha parte lá. Orienta os pessoal, os pomeranos, passa álcool gel, faz isso. Assim a secretaria podia espalhar o pessoal desse também. Não levar com um carro. Olha, vamos botar uma gasolina, cada um vai com o carro dele sozinho no serviço. O serviço ia render. Igual você falou, o que não está conversando com você, deve ser o pai do que me bloqueou, né? Com certeza que eu conheço. Meu muito obrigado e uma boa noite. E se for para mim voltar aqui novamente, semana que vem, eu vou voltar de novo, se não tiver feito providência ainda.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Elmar Franciscão, a mesa toda, vereadores, vereadora, as pessoas de casa, as pessoas da rádio Pomerana e os internautas. Presidente, quero te parabenizar pelo decreto, né? Pelas ordens da casa, pelos trabalhos. Ar-condicionado novo. O ar não está funcionando, a casa fechada ao público, mas a sessão está normal. Nós estamos aqui, eu estou usando a máscara, mas vim aqui sem máscara, que a gente consegue se expressar melhor, mas estou usando. E estamos no espaço. Entre nós, maior, eu e o colega Nelson estamos sentados nas cadeiras da plateia. Lembrando também, presidente, foi que feito um minuto de silêncio, queria só lembrar de mais um funcionário dessa, né, da prefeitura que faleceu também no seu dia, que é de Tarana, mas morava em Santa Maria, o nome dele Luiz Carlos, também faleceu essa semana, mas o exame, o teste deles, que deu negativo, né? Mas é outros problemas de saúde que ele teve, né? Eu não sei. Então, eu também não poderia deixar mais uma vez aqui, colega vereador e vereador, dizer sobre a nossa preocupação com essa pandemia. Eu vejo, eu quero aqui cobrar da secretária que ela seja mais rígida, mais rigorosa. Selene, você que é da saúde, porque eu vejo que as pessoas ainda não estão acreditando que essa pandemia está no meio de nós. Ela já chegou, nós sabemos, tem vários casos aqui já. Mas o povo ainda acha que é politicagem, o povo acha que só pega no vizinho e assim por diante. Eu acho que os comércios foram orientados para não deixar ninguém entrar sem máscara, e isso não está acontecendo. Eu vi o prefeito de Colatina falando, né, que os comerciantes não deixassem entrar nas lojas lá sem máscara. Acho que tem que orientar. Não custa um funcionário ficar na entrada e orientar, né? Hoje, novamente, eu vindo aqui descendo para a rua, meus colegas, vários varredores de rua sem máscara. Então, não, que exemplo que nós estamos dando? Não tem jeito. Então, secretária, junto com a vigilância, faça essa fiscalização dentro da cidade, dentro do município. O povo, eu sei que usar uma máscara ninguém gostaria de usar. Talvez médico, enfermeiro, na hora da cirurgia, que tem que usar. Que é, não é tão, não vou dizer nem o lado da beleza, né? Mas ele deixa uma incomodação. Mas é a necessidade no momento. Infelizmente, está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, não é só em Santa Maria. Então, nós temos que usar, sim, para pelo menos precaver algumas coisas. Pelo menos para proteger o nosso vizinho, vamos dizer, quem está próximo de gente. Que nós podemos estar contaminado e passar para ele. Então, para isso que é a máscara. Fica bem claro isso aí. Então, gostaria de pedir a secretária, junto com a sua equipe, vão para a rua orientar o povo. Vai equipado. Se for possível, chama a Defesa Civil, Corpo Bombeiro, para orientar esse povo. Principalmente os comércios que é mais um supermercado, por exemplo, que é visitado muito. Né? Ali acho que tem que visitar. Eu passei hoje numa loja, vou dizer não o nome da loja, mas uma loja de loteria. Tem duas aqui. Tinha 8 pessoas, eu vi, lá de fora na fila. Claro que eram pessoas mais jovens, mas nenhuma estava com a máscara e nenhuma obedecendo o espaço de 1,5 a 2 metros. Tudo estava colado um no outro.
Alindo, se me permite, eu já falei bastante hoje, mas eu esqueci. Semana passada eu dei uma andada ali na rua, eu fui numa loja, eu achei muito interessante, na porta, ter uma pessoa com um frasco de álcool gel e passar para cada um. Porque, assim, nós não estamos acostumados, nosso povo não está acostumado com aquilo. Porque mesmo que às vezes esteja, porque eu sei que lá em Rio Posmose, lá na porta, tem o equipamento lá que você pode apertar e passar o seu álcool. Né? Então, assim, todo mundo também toca naquilo, não é tão bom do que se tivesse uma pessoa na porta de cada supermercado com um frasquinho, né, um spray, e espirrasse do jeito que tinha nenhuma loja aqui que eu vi, que possa até falar que era Móveis Linhares, que eu fui lá e aí a pessoa me passou o álcool na mão para mim poder entrar e era controlada a entrada. Eu sei que no supermercado é mais difícil porque a procura é bem maior, mas eu acho que em cada porta do supermercado poderia ter um funcionário com um frasco de álcool em gel e oferecer para as pessoas, para cada um que entrasse já, ter pelo menos higienizado sua mão.
Na verdade, o povo do interior ele tem mais dificuldade quando vem, talvez venham mais pessoas num carro, talvez poderia evitar. Mas vamos orientar, vamos fazer a nossa parte, porque eu não gostaria de passar que muitas famílias estão passando no nosso Brasil. Né? Muitas pessoas criticam, conversando com algumas pessoas, isso é politicagem, isso é a televisão que está fazendo. Não, eu acredito que não é não. Porque não é possível que uma televisão está mentindo e todos estão mentindo. Porque você pode ouvir os jornais, a gente recebe isso na internet, o caso realmente está acontecendo, é grave. Né? Então, nós temos que se cuidar, assim. O máximo que você pode se cuidar, ainda tem risco de você ainda se infectar desse vírus. Né? Então,
vereador, Arlindo, se me permite uma parte.
Sim.
Não era hora de a gente também dar exemplo e fazer uma sessão virtual de não ficar expondo um ao outro aqui, era um bom exemplo também, de nós começar com isso também. Eu acho da minha parte. Obrigado.
Não é fácil, não, gente. E a economia, muita gente pensa, eu vejo gente discutindo sobre política em redes sociais, sobre a economia. Né? Claro que nós estamos preocupados com isso. Isso é uma crise que vai atacar o mundo todo. Nós não vamos escapar, nós não vamos sair fora dessa de forma nenhuma. Isso a gente já está vendo isso aí, né? Isso é global, né? O que vai acontecer no mundo. Então, só que nós temos que evitar, porque depois que alguém foi, né, a óbito, aí não tem mais jeito. Então vamos cuidar. Não é só cuidar dos idosos, não. Porque o idoso ele tem mais facilidade, se ele pegar, de ir a óbito. Mas o jovem pega também, e o jovem transmite para um idoso que está em casa. Essa que é a minha preocupação. Pois não, colega Joel?
Arlindo, só uma parte assim, que eu quero lembrar aqui, que eu lembrei já esses dias. Igual esses comércios de roupa, né? Muitas vezes foi falado, por que com um comércio que vende roupa tem que abrir? Realmente tem que abrir, mas eles têm que ter o cuidado. Porque quando a pessoa entra lá, que já está infectado, vamos dizer, e ele não sabe, porque muitas vezes leva 10, 15 dias para a pessoa sentir. E ele prova uma roupa, uma camisa, uma blusa, e não gosta dessa blusa, vai, para muitas vezes, tem gente que prova 5, 6 camisas, blusa, e depois deixa lá e vem outra pessoa depois e compra, ou até prova também. Então, essas coisas têm que ter tudo uma orientação. Eu acho que sim, tem que ter muitas regras, tem que ter mais atenção do que a pessoa pensa. Então, ninguém não é contra um comércio abrir, mas eles têm que se policiar sozinhos e tomar os devidos cuidados que precisa. Vocês veem essa senhora, o nosso amigo Joel Majeski, a esposa dele disse que ela não vinha mais dentro do restaurante. Ela usava máscara dentro da casa, só tomava conta da casa deles. Então, isso, qualquer vacilo. Inclusive, quero dizer aqui, o nosso querido pastor Rodrigo, da nossa igreja, luterano unido, ele está com coronavírus, já há quase 7 dias já, e ele está no isolamento em casa, ele, a esposa dele, o filho dele pequeno. Então, ele falou, eu achava que eu estava me cuidando muito, e realmente eu não sabia, quando eu percebi, eu já estava contaminado. Então, todo cuidado é pouco. Esse povo da roça, quando vem para a rua, preste atenção aonde que você escolhe. Inclusive, só, Arlindo, só mais uma que eu quero lembrar, se você olhar, aqui embaixo na Caixa Econômica, ali tem um ferro para as pessoas, eles chegam, a primeira coisa que eles fazem, eles se encostam ali e se seguram ali, eles não obedecem, eles não ficam lá onde está marcado, onde as pessoas têm que ficar. Ali é o lugar mais sujo que tem para você pegar o coronavírus. É um corrimão que tem lá. E cada pessoa que chega, a primeira coisa que faz, ele encosta ali e fica ali se segurando. Então, tudo isso tem que prestar atenção. Obrigado pela parte, colega vereador.
Pois é, bem lembrado, colega. Foi comprovado até você pegar na maçaneta do carro onde alguém pegou, né? Imagine. E o dinheiro que a gente bota a mão? Todo mundo bota a mão no dinheiro, né? Por isso que cada um, quando sai, que não está em casa, eu tenho dentro do meu carro, boto um álcool gel, para desinfetar a mão ali, né? Então é isso aí. Mas, com tudo isso, meus vereadores, eu vejo a crise política, né? Onde foi demitido um secretário de saúde que para nós, para mim pelo menos, e para a maioria, ele estava bem, ele estava no caminho certo, né? Mas foi demitido, né? Foi interrompido um trabalho de um secretário, de um ministro. Mas quem sou eu para dizer isso aqui, né, perante um presidente da República? Da mesma forma, se saiu também, não dessa, por causa dessa pandemia, mas por questões políticas, o Moura, né? Que é um cara que a maioria confiou nesse homem para poder eleger o Bolsonaro. Era um braço direito. Então, isso tudo está afetando, nesse momento, o Brasil. Né? Então, vamos esquecer a política. Eu falei com uma pessoa hoje no telefone. Vamos esquecer a política, vamos fazer a nossa parte. Temos que se unir. Porque senão a coisa vai piorando cada dia mais, que nós temos exemplo de países de primeiro mundo, hein? Meu colega Odair, eu vi sua fala, concordo, né, com o que você disse aqui, mas eu queria te lembrar também que o que aconteceu há 14 dias atrás em Brasília, né, as pessoas viram nos jornais, né, um projeto que estava lá em Brasília foi aprovado por 430 votos, contra 70, onde o governo federal tem que passar dinheiro para os estados e para os municípios. Né? Então, esse é um projeto que foi aprovado no dia 14, no dia que nós tivemos sessão aqui à noite, foi aprovado, de recurso, né? Então, 70 vereadores votaram contra. Deputados federais votaram contra esse projeto, de ter recurso do governo federal de passar, não é emprestar não, é passar realmente para esse vírus, né, para a pandemia, pela crise que está acontecendo. E justamente, meu colega, 2 vereadores votaram contra, dois deputados federais votaram contra, que é Soraya Manato, o qual o senhor faz parte um pouco do grupo, e o Evair de Mello, que eu esperava muito deles, porque eles tiveram boa votação em Santa Maria e no Estado do Espírito Santo, e são pessoas ligadas à agricultura, e como que eles me votam contra um projeto de arcar recursos federais para o nosso Estado do Espírito Santo, não para o Espírito Santo, para todos os estados e municípios do Brasil. Mas se são questão política, talvez que não votaram a favor. Então, nós temos 8 deputados que votaram a favor. Queria deixar isso aqui também registrado. Né? Queria falar isso na segunda passada, esqueci. Mas hoje, então, foi votado 430 a favor e 70 contra que o governo federal mandasse recursos para os estados. E nós estamos precisando. E lembrando da pandemia, meus vereadores e as pessoas de casa, né, isso não é mentira não, hein? A maioria das UTIs já estão ocupadas. Do estado do Espírito Santo, 70% já está ocupada e nós estamos no pique baixo aqui ainda. Né? Imagina se chegar onde as pessoas estão dizendo, presidente, o que, que não vai acontecer? Né? Onde nós vamos ser socorridos se alguém passar mal de nós, da nossa família, ou do nosso município? Né? Nós vamos depender, nós não temos UTI aqui, temos 3 ou 4 em Santa Teresa, mas também não é o lugar de nos socorrer. Né? Então, vamos para a Vitória.
Você me permite uma parte?
Sim, colega.
É, que bom que você lembrou do Soraya Manato e do Manatim. Olha as postagens do Manato. Ele não está fazendo outra coisa do que campanha para 2022. Ele só faz, não faz outra coisa. Só criticando o nosso governador, só criticando todo mundo, não tem. E para nós aqui ele não vai aprovar, ele vai achar assim que vai eleger o sucessor dele aqui em Santa Maria. Né? Por isso ele já votou contra a verba que podia vir para os municípios do nosso estado, mas ele não faz outra coisa do que fazer campanha. O Manato está junto lá com o tal do nosso presidente, lá, o Bolsonaro, né, que eu votei no Bolsonaro, não tem nada contra, mas ele está em muitos lugares. Tem esse pessoal fanático, não tem, que só fica lá protegendo, eu não estou protegendo ninguém. Né? Eu gostaria só que esse pessoal hoje abrisse os olhos, né, com essa pandemia, não é fácil, né? Não é brincadeira, é muito séria. Né, que as pessoas parassem de política, não tem? Agora é a hora de juntar as mãos e rezar para o nosso Pai do Céu, né, que ele é o único que pode ajudar nós numa situação dessa. Muito obrigado, Aline.
Presidente, só mais um minutinho. Gente, nós estamos recebendo tantos vídeos e mensagens que não é verdadeira. Eu coloco, meu colega Nelson postou lá, de um médico que disse que é médico com a fala dele, né? Isso não é, eu não vejo que isso é a realidade, né? Porque se ele fosse um médico e esse remédio todo valesse, então a medicina brasileira já tinha passado isso para o nosso paciente. Então a gente vê cada. Eu vi um ali postando, tirando sarro, falando: poxa, no Brasil morre 200 mil pessoas de problemas cardíacos por ano. Né? E agora isso aí é pouca gente, eles estão se preocupando. Gente, o problema cardíaco já existiu sempre. Cada um tem genético, né? Cada um nasce desse jeito. Isso tem que se tratar assim, mesmo que no médico, mas isso não passa para o outro. Esse coronavírus, infelizmente, ele, se eu só der uma espirrada para alguém, se eu tiver, ele já pega. Então, vamos, gente, isso é um alerta, vamos se cuidar. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 09/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria Gente Pato, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 09/2020, que dispõe sobre a denominação da rua 3 de Maio, em São Sebastião de Belém, neste município de autoria do vereador Joel Pontes. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. A referida rua terá uma extensão de 150 metros e trará muitos benefícios aos moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 7 de março de 2020. Presidente Selene Jasso, favorável. Relatora Hilário Benin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 09/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 9/2020, que dispõe sobre a denominação da rua 3 de Maio, em São Sebastião de Belém, neste município, de autoria do vereador Joel Ponet. Conclusão. com a referida denominação de rua, sugere-se ao Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação. A rua, ora denominada, tem o início na rua Rodolfo Berge e término próximo à residência do senhor Nemias Gonçalves, em São Sebastião de Belém. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de abril de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 011/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 14/2020, que dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal 2.291/2019, de 16 de dezembro de 2019, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e o projeto visa excluir o termo aposentados, tudo porque os aposentados da Câmara foram contemplados com o abono concedido pelo Poder Executivo por meio do Instituto de Previdência dos Servidores deste município. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2020. Presidente Selene Jastro favorável, relator Hilário Benin favorável, membro Florentino Laos favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, a vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 011/2020. Quero pedir ao vereador Hilário Benin que leu o projeto 11, porque foi lido o projeto 14. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 011/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 11/2020, que dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1430/2012, 6 de janeiro de 2012, de outras providências de autoria do vereador Hilário Benin. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois o projeto visa estender a rua Teodoro Augusto Schultz, e qual terá início de rua Henrique Erre, depois de Viveira de Mudos, do senhor Almeida Saja, primeira entrada à direita no sentido centro para Vila Erre. E término ponte próximo à residência do senhor Vitalino Federico Cosa, numa extensão aproximadamente 330 metros neste município. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de abril de 2020. Presidente Selene Jastro favorável, relator Hilário Benin favorável, membro Florentino Laos favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 011/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 11/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1430/2012, de 6 de maio de 2012, e da outras providências de autoria do vereador Hilário Benin. Conclusão. Com a referida alteração da Lei Municipal, a rua beneficiará mais moradores, pois a rua passa a ter a extensão de 330 metros. O projeto não contém vício e ilegalidade ou inconstitucionalidade, e por isso encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 8 de abril de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 014/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Patos, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 14/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2291/2019, 16 de dezembro de 2019, de outras providências de autoria da mesa diretora. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e o projeto visa excluir o tema aposentados, tudo porque os aposentados da Câmara foram contemplados com o abono concedido pelo Poder Executivo por meio do Instituto de Previdência dos Servidores deste município. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de abril de 2020, presidente Selene Jasso favorável, relator Elé Benigno favorável, membro Florentino Laus favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 4 de maio de 2020, às 17 horas.